a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício, estou aqui com a Manu. Oi, Manu!
Oi, gente!
O Tibico Altair, para quem não sabe, é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia por semana, tentando aí, pouco a pouco, transmitir todo o conteúdo disponível na internet em direção a você, nosso caro telespec. Não dá para chamar de telespectador ou ouvinte da rádio. Porque espectador tem toda uma noção de assistir que na rádio.
Mas e tu pode garantir que o telespectador não tá nos vendo agora?
Não, ele tá olhando no máximo a interface aí do site da Rádio Armazém.
Ah, será
ou
que
a figurinha,
tá?
Ou a figurinha estranha que a gente coloca de capa dos episódios.
Ah, não posso garantir.
Muito provavelmente ele tá olhando outra coisa. Talvez a comida dele esquentando no micro-ondas. Ou tá olhando talvez o trânsito esperando pra atravessar a rua. Alguma coisa assim.
Alguma coisa do trabalho, talvez.
Talvez esteja olhando para uma tela com pedidos. Talvez esteja olhando para uma tela com tabelas, realocação de tabelas. Alguma coisa desse tipo.
Deus me livre.
Hoje a gente vai falar, Manu, vai ser uma miscelânea, na verdade. Hoje vai ser um episódio meio especial, porque tá terminando a nossa temporada aqui na Rádio Armazém, a nossa primeira parte da temporada 2022 da Rádio Armazém. A temporada... Como é que eu chamo? Inverno? Como é que eu chamo esse período que é o primeiro semestre do ano?
A temporada barra 1.
É, o primeiro semestre do ano, 2022 barra 1, está se encerrando hoje, o último episódio desse momento. Eu chamaria de outono. Tibico Altair de outono. O Tibico Altair de outono está se encerrando.
É, pode ser.
E a gente volta em agosto, galera.
Famoso mês do cachorro louco.
Onde é que surgiu isso?
Eu não sei, mas é o mês do cachorro louco, o mês do desgosto.
O mês do desgosto, é. Desgosto, o desgosto que é o retorno do Tibico Altair.
Mas que se parar pra pensar também, podemos julgar o cachorro, agosto já é lá, já tá fazendo frio há um tempão, quem é que não fica louco? Não aguento mais esse clima.
É um episódio especial porque a gente vai falar alguma miscelânea aí de bons artigos. Vamos tratar de bons curtos artigos do Wikipédia, que não dão um programa sozinho, mas que juntos são bem interessantes.
Em homenagem ao cachorro louco, vamos fazer um programa aí sem pé nem cabeça.
É, mais ou menos isso. Não precisa se, inclusive, não precisa se sentir triste, tá? Por causa que alguns programas da Rádio Armazém seguem aí durante o hiato, mas nem todos. Hoje, por exemplo, quarta-feira, é a última chance que tu tem, antes do retorno da próxima temporada, de ouvir a seguinte excelente programação noturna da Rádio Armazém nas quartas. Às 6 horas da tarde, começou o Mercearia. Se você não ouviu, você vai poder ouvir na reprise às 11 horas ou em podcast.
Bom demais!
Às 7 horas tem Tinha Que Ser Mulher. Às 8 horas tem Rádio Caos.
Recomendo.
E às 10 horas da noite, Tibico Altair. Às 11...
sua conta e risco.
Tibico Altair é por sua conta e risco. Às 11... Tem uma reprise aí de mercearia, mas você também pode...
fechando o meu sanduichinho de delícias.
Um sanduichinho de delícias. Rádio Armazém tem programação inédita de domingo a domingo e também podcast. Agora, durante o hiato, um pouquinho menos, mas ali em agosto retomamos, certo? Se você quiser ouvir alguma coisa durante essas semanas aí que Tibico estará fora do ar, consulte podcasts de Tibico em primeiro lugar. Se você já ouviu todos, consulte os outros podcasts da Rádio Armazém em segundo lugar. Com todo perdão aí a todos meu colegado, eu vou recomendar a nossa primeira.
É, mas também recomenda sem grandes pretensões e grandes comprometimentos, né?
Não, nunca, jamais, tá? Fica aí à vontade. Fica à vontade, essa é a moral da recomendação.
Se quiser, vai.
Olha, mano, hoje a gente vai começar falando sobre o artigo no Wikipédia. Né.
Tá, show. O famoso na.
Isso, tem um artigo na Wikipédia pra falar sobre isso. Eu vou até tocar, tem um arquivo aqui da Wikipédia, eu vou tocar ele pra dar o clima certo. Entendeu?
Aham.
Tem um artigo na Wikipédia pra falar sobre essa sinfonia.
Porque não teria, se existe, existe na Wikipédia.
Nem tudo, mas muita coisa.
Não, mas se não existe na Wikipédia, eu duvido que exista.
É... O Tibico Altair não tá na Wikipédia.
Ah, mas... será que não?
Será que não tá ou será que não existe?
Fica a questão.
De acordo com a Wikipédia, né, 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 e aqui tá escrito, então vai fazer mais sentido escrito. Né, 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 é a representação lexigráfica de um canto infantil comum. Na Wikipédia tá escrito N-I-A-H, tipo, nha.
Nha, 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 nha. É isso que tá escrito ali, não?
É.
Nha, 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 nha.
É verdade, é verdade.
Não sabe ler?
É uma representação de uma vocalização comum para uma figura musical de 6 notas, que está associada a crianças e é encontrada em muitas culturas derivadas da Europa, frequentemente usada em insultos e taunts, provocações.
É, tá, né? É, pensando bem, não consigo pensar alguma coisa boa sobre alguém. Não, viu? Não, não, não casa. Agora, alguma
parabéns
coisa ofensiva pro Maurício, viu?
Como funciona?
Funciona.
Tipo assim, parabéns pela sua conquista, não é...
Não.
Agora, tipo assim, vai se tratar, garoto, funciona um pouco melhor, né? Existem muitas vocalizações para essa música, bem como outras formas de renderizar a versão comum. Por exemplo, nu, 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 nu. Outras manifestações incluem, lá vem uma lista que a gente vai ler pra vocês na íntegra, só de sacanagem. Nani nani bubu, nananana bubu, ou nener nener nener, nener. Isso é nos Estados Unidos, tá? As pessoas escrevem assim. Nossa, do kanikefang mig, na Dinamarca, que significa, ah, você não pode me pegar, tipo.
É, tá,
ah, mas
isso
faz
é,
isso,
parece,
né?
É...
A gente faz isso também, a gente fala, você não me pega, isso
ou
tem
ou fulano
lugar.
Não me pega.
É, fulano não me pega, e a gente faz isso também. Nananananere, na França. Ah, claro que na França ia ser o nananere, né? Nananananana, na Holanda.
É, a Holanda... Bem básica, assim.
Nanabanana, em Israel, que significa hortelã e banana. Os caras quando vão provocar alguém, eles falam hortelã e banana.
Que... Nanabanana, que significa... Fazendo mal pro palestino.
Cara, pensar que os caras que conquistam militarmente um espaço que não é deles por direito legítimo, reconhecível eticamente pelo universo, fazem provocações aos outros falando hortelã e banana um pro outro.
Tu vê, né? Quem diria que é a criancinha que fica gritando hortelã e banana por aí, depois cresce e vai bater em palestino desarmado, né?
É verdade. Tu quem vê? Diria? Na verdade... Alguém diria.
É.
Lau, 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 li erro. Ou etsamuakini, que na Finlândia significa você não me pega, tá? Eu não sei se eu pronunciei corretamente. Skvalerbita bing bang. Que significa... Olha que pede filho da puta. Na Wikipedia tá dizendo que significa tatletetale ding dong.
Ué, mas tatateletale ding dong. Tu por acaso não sabe o que significa
claro,
isso.
Né?
Ah, Maurício.
Ou dukan intetamig, que na Suécia significa você não me pega. Então, como falar você não me pega em sueco? Dukan intetamig. Ok? Bazaeda baeda na Noruega. Lero lero no México. Ah, porra, lero lero.
Lero lero.
Lero lero no México. Lá 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 na Turquia. A música também é ouvida no Canadá, Austrália, Espanha, Portugal, Alemanha, Sérvia, Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, Reino Unido, Polônia e Islândia. Ah, tem uma coisa, a gente falava sobre aquela propaganda clássica dos pôneis malditos. E mais pra frente, ou mais pra trás, na verdade, outra propaganda muito premiada foi aquela do Siri, que ele falava nananana, que é uma versão disso daí.
Curioso. Eu não lembro. Mentira, eu lembro sim, eu lembro de nas aulas ver,
confia, né?
Ver essa propaganda, eu sei que existe.
As crianças na Coreia usam uma figura diferente pra provocar. Lá, lá, só mi, ré, com a vocalização.
Tu vê, né, a criança, depois o cara não quer apelar pra estereótipo, mas é a criança da Coreia, entendeu? Ela provoca as outras já aprendendo coisa musical.
Tá, mas que mas é que eles não falam lá, só mi, ré. Tipo, lá, só, lá, só, mi, ri é a escrita em notas musicais da provocação. O que eles falam é isso aqui, ó.
Ah, tá.
É,
olha aí, eu já fui
já
caindo
foi,
no
já
exterior.
Já quase caiu.
Tipo, aí...
Eles falam, Eu ou re-ri, co-re-ri. Uma variação japonesa é sosomi. Uma variação japonesa se canta sosomimi, somimi. Como é que é isso? É só somimi, somimi. Carece de fontes.
Tá,
no México,
tá bom. Se tu diz?
A só lá, só mi é contado.
Tá.
Tá, mas o só lá, só mi é o lero, lero, que mais ali pra cima tava. Tava fazendo lero, lero. Você não me pega, lero,
não.
Lero.
Tá. Não, você não me pega, não é?
Não, você não me pega não é a mesma coisa, claro que não. Eu tô comparando as duas. Lero, lero é uma coisa. Você não me pega, são seis.
Não, é mais algo como na. E a outra é na.
Sim. A provocação inicial às vezes é seguida por mais versos, usando a mesma música. Por exemplo, na América, nani nani cabra não pode pegar um bode.
Meu Deus.
Cabra não pega o bode, tá, ok.
Tá bom, né?
Ou nani nani bubo, stick your head in dudo. Deixa eu só conferir se eu tô traduzindo aqui certo. É enfia a cara na merda, é basicamente isso. É tipo... Na, enfia a cara na bosta. Basicamente eles falam isso nos Estados Unidos, certo?
E, a criança estadunidense, ela... Coitado.
Crianças francesas falam pueté, camembert. O que significa isso? Ah, cara, azar. Foda-se.
É,
não,
bom,
não
jamais, jamais saberemos.
É, jamais saberemos. Na Croácia, as crianças cantam ulovimi, kuput, kutinovini. Ah, não, fala sério, não. Que significa pegue-me, se você fizer isso, eu vou te comprar um jornal. Jornais são caros, beijo meu bumbum. Cara, deve ter alguma relação com aquela cantoria do... O jornal tá caro, caro pra chuchu. Tipo, falar que o jornal tá caro... É uma parada comum nessas canções, pelo visto. Porque na Croácia eles falam que o eu vou te comprar um jornal, só que o jornal tá caro, então beijo minha bunda. E naquela musiquinha a gente fala, o jornal tá caro,
triste,
caro,
né?
Pra chuchu. E agora como é que eu faço pra limpar meu cu?
E hoje em dia a criança canta isso e pensa, tá, mas que é o jornal? Por que eu compraria uma coisa que tá de graça na internet?
É, pô, eu te pago um paywall, né?
É.
Tipo, o paywall tá caro, caro pra chuchu. Enquanto a palavra niá é agora definida como sendo em si, por si mesmo, uma expressão de superioridade desdenhosa sobre outra, tipo, na. Isso é por derivação do canto.
Não,
na,
não
na,
é
na.
É nha.
Nha.
Na.
Nha.
É, agora foi melhor.
Olha, isso é por derivação do canto nha, e não vice-versa. Tá aqui a fonte dessa informação, tá? Só pra avisar, existe uma fonte pra essa informação. Ah, aqui é um dicionário qualquer, aleatório. De modo que o né, a versão vocalizada do canto, é pelo menos na origem um exemplo de comunicação inteiramente por paralinguagem.
Famosa paralinguia, né?
Tá, para quem não sabe aí, paralinguagem, também conhecida como vocalismo, vocalização, é um componente da metacomunicação que pode modificar o significado, dar um significado matizado ou transmitir emoção, usando técnicas como prosódia, tom, volume, entonação, etc. Apenas propriedades. A paralinguagem pode ser expressa consciente ou inconscientemente.
Isso daí é que quando tu fica repetindo uma palavra, assim, e respirando ao mesmo tempo, tipo, volume.
Ou quando a pessoa fala, ai, porque vocês têm que fazer não sei o quê. É que tem que fazer não sei o quê. Eu tô falando a mesma frase, a mesma palavra,
exatamente.
Mas eu tô usando uma paralinguagem aí pra caçoar da pessoa. Ou tipo assim... Sabe quando o cara lê um bagulho que tá em aspas como se fosse algo irônico, tipo...
Sim.
É proibido fechar a porta, sabe? Tipo, e o proibido tá entre aspas.
Sim.
Né? No entanto, palavras com significado contextual às vezes são aplicadas ad hoc. Como, Johnny é um maricas, eu peguei no azul ou eu posso ver sua calcinha.
Eu peguei no azul?
I got the blue one. Eu fiquei com o azul, tipo, eu peguei o azul, que era o que eu queria, entendeu? Eu peguei o azul, entendeu?
Ah,
tipo assim, tu não,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Eu tenho, você não tem, sabe? Uma coisa
entendi,
parecida.
Entendi.
Shirley Jackson se referiu a ele como da, ou I know a secret, eu sei um segredo. Quem é Shirley Jackson? Shirley Jackson, não. É Shirley Jackson. Foi uma escritora americana conhecida principalmente por suas obras de terror e mistério. Ao longo da sua carreira de escritora, durou mais de 2 décadas, ela compôs 6 romances, 2 memórias e mais de 200 contos. Parabéns aí pra Shirley Jackson, tá? Ela já trabalhou aí o Nananá em algum trabalho dela aí. Outros usos. Usos não provocativos também são vistos, também associados a crianças. Uma para a música Ringa Ringa Roses, que é cantada para muitas músicas variantes, usa a figura musical Nananana. Uma música comum para Bye Baby Bunting usa uma figura semelhante. Tá. A música é usada como jingle publicitário para a confeitaria Haribo. Ó, não foi a primeira, então, a escola talvez não tenha sido a primeira a usar o Nananana. Porque a Haribo também usa.
Haribo, conhecida pelos seus ursinhos.
Benjamin... É, pelos ursinhos de gelatina, né? Benjamin Britten usou a figura em sua ópera de 1946, numa cena em que os generais romanos e etruscos zombam uns dos outros. Ó, tá aí. Tava lá em 1946, já tinha um nananã.
Então tá, né?
Tá. Parabéns aí pro nananã, né? Ok?
Você já sabe de onde vem o nananana?
Não, ninguém sabe de onde vem, essa é a questão.
Não, mas um pouco sabe.
Você sabe que o nananana é internacional e é curioso, no mínimo. Ninguém sabe direito onde surgiu.
E as pessoas querem falar que matemática é linguagem universal, sendo que provocação é linguagem.
Provocação é linguagem universal, exatamente isso.
Inglês,
virar a bunda pra alguém
inglês.
Balançar. Cara, virar a bunda pra alguém e balançar, assim, é muito uma linguagem universal da provocação.
Tá bom, né? Tu que tá dizendo.
Não, balançar no sentido, tipo... Ah, vocês entenderam, né? Tipo, que nem nos desenhos animados, tipo, né, e sai correndo. Não é provocação sexual. Mas, como eu tava dizendo...
Ninguém tinha pensado nisso.
Porra, virar a bunda pra alguém e balançar pode tranquilamente parecer que a pessoa tá, tipo, sei lá, dançando funk, alguma coisa assim.
É, tá bom, né?
Ai, ai, tá? Esse é o nananana. Aprendeu agora? Você aprendeu agora o que é o nananana? O que que tu achou, Manoel, desse artigo do Wikipedia?
Interessante.
É um bom artigo comparado com os outros que a gente já viu aqui no programa?
Ah, uma mãe não tem preferência entre seus filhos, né?
Não é verdade. Vamos falar então sobre a Lei de Littlewood.
Famosa Lei de Littlewood.
Já ouviu falar na Lei de Littlewood?
Quem nunca, né?
A Lei de Littlewood diz que indivíduos podem esperar um milagre acontecer para eles na proporção de aproximadamente 1 por mês.
Ok, isso, eu diria que isso meio que coloca em xeque o que a gente caracteriza milagre.
Aí é que tá, essa é a parte interessante da coisa. A lei foi criada pelo professor da Universidade de Cambridge, J. A. Littlewood, foi publicada numa coleção do seu trabalho, A Mathematician's Miscellany, uma miscelânea do matemático. Ela procura, dentre outras coisas, ridicularizar um elemento de suposta fenomenologia sobrenatural, ou seja, o milagre, que está relacionado à mais geral lei dos números realmente grandes, tá? A lei de Littlewood está relacionada à lei dos números realmente grandes, ok?
É engraçado que a lei dos números realmente grandes parece que, tipo, tem a lei dos números grandes, mas que não são tão grandes, assim, porque tem a lei dos números que é realmente grande.
Exatamente isso, é exatamente isso. Qual que é a ideia? Com uma amostra grande o suficiente, qualquer coisa exorbitante é possível de acontecer. Entendeu? Tipo assim, entre um número gigantesco de pessoas, uma delas vai ter uma doença rara.
Com certeza. Sim.
Tipo, tu tem a certeza de que um evento raro vai acontecer num número grande o suficiente de eventos.
É, eu sempre penso isso quando... Normalmente quando eu tô paranoica, né? Mas eu penso, tipo, ah, isso é um absurdo de acontecer. Bom, mas coisas absurdas têm que acontecer com alguém. Por que que não seria comigo, né?
É exatamente isso.
Mas também, às vezes, eu penso, ah, mas já aconteceu... tal coisa absurda na minha vida. Tipo, será que eu vou ser uma pessoa que muitas coisas absurdas aconteceram na vida dela? Matematicamente é possível, né?
Então.
Mas é incomum.
Mas aí é que tá, não é que seja incomum, é que a gente sabe, de acordo com a lei de Littlewood, eu vou supor que o matemático sabia o que ele tava fazendo, a gente acontece, pelo menos uma vez por mês acontece uma coisa absurda com a gente.
É, eu diria que quase todo dia acontece coisas absurdas comigo, mas eu não diria que todas as coisas absurdas são também raras, né?
Mas são...
Infelizmente, coisas absurdas no Brasil de Bolsonaro
são
bem
raras.
Comuns.
Mas eu tô mencionando coisas raras,
militei,
tipo assim...
desculpa, mas é verdade.
Coisas raras como, por exemplo, assim, tipo... Ah, eu joguei de longe o garfo na pia e ele encaixou direitinho dentro do copo. Um milagre. Isso é raro, tá ligado? Fenômeno raro. A lei de Littlewood, fazendo certas suposições, é explicada da seguinte maneira. Um milagre é definido como um evento excepcional, de especial significado, que ocorre na frequência de 1 em 1 milhão. Sabe quando o ditado é tipo 1 in a million? Isso é 1 em 1 milhão. Durante as horas que um humano está acordado e alerta, ele vai experimentar uma coisa por segundo. Tá? Vamos seguindo. Por exemplo, ver a tela do computador, o teclado, o mouse, ver o artigo, etc. Adicionalmente, um humano está alerta aproximadamente 8 horas por dia. E como resultado, um humano irá, em 35 dias, ter experimentado, sob estas suposições, 1 milhão e 8 mil coisas.
É bastante coisa.
Entendi, tipo assim, 8 horas por dia, um segundo, a cada segundo considera que, tipo, tu experimenta uma coisa por segundo, e em 35 dias tu vai ter experimentado aproximadamente 1 milhão de coisas.
É, tá.
Se a gente aceita aquela definição 1 em 1 milhão como milagre, dá pra supor que alguém observe uma ocorrência miraculosa durante, pelo menos uma vez, a cada 35 dias. Portanto, de acordo com esse raciocínio, eventos aparentemente miraculosos são, na verdade, coisas comuns. Isso tem a ver com essa ideia, deixa eu até ver se eu acho aqui sobre a lei dos números realmente grandes. Tem a ver com essa ideia de que, tipo assim...
É alguém que se deu o trabalho de formalizar uma coisa meio sabida, assim, né? Mas tudo bem, tem seu valor nisso.
Tem?
Não,
mas
ganhou
não é uma
o Nobel,
coisa
com certeza não.
Ah, eu não sei quando que ele publicou, mas, tipo, não era uma coisa sabida. Ele publicou em 86. Meio besta, pra ser sincero.
Não, eu não gosto de pensar que é besta. Eu acho que alguém tem que publicar isso.
É, alguém tem que publicar, ok, tudo bem. Na verdade, ele não publicou, né? Foi nas memórias dele lá, numa coleção de artigos dele, então, né? Meio que, né? Tava ali, não foi num paper. A lei dos números verdadeiramente grandes, atribuída a Percy Diaconis e Frederick Mostler, afirma que com um número suficientemente grande de amostras, qualquer resultado altamente implausível, ou seja, improvável em qualquer amostra, provavelmente será observado. Tipo, é a certeza de que algo raro
não,
acontece.
Provavelmente... Não é a certeza,
okay,
né?
Não é a certeza.
Ou é provavelmente ou é com certeza.
É a alta probabilidade, cada vez mais alta, de que um fenômeno vai acontecer quando tu vai aumentando as amostras.
É, perfeito.
Como nunca achamos notável quando ocorrem eventos prováveis, destacamos eventos improváveis e os notamos mais. A lei é frequentemente usada para falsificar diferentes alegações pseudocientíficas, como tal às vezes é criticado por cientistas marginais. Cientistas marginais, tipo... A explicação, o original em inglês é fringe scientists. Fringe é tipo de franja, sabe? Tipo, cientistas marginais no sentido de margens. Só que cientistas marginais parece, tipo, ou que eles
fazem
são marginais.
Ciências, mas ao invés de usar pinças e tubos de Bechdel, usam, tipo, armas e coisas assim, sabe?
Armas e sequestro.
É, tipo...
Tipo,
ao invés de, tipo, acender, assim, o fogareirinho pra esquentar a solução, ele fica dando tiro nela até aquecer.
Isso. A lei destina-se a fazer uma declaração sobre probabilidade e significância estatística. Em massas suficientemente grandes de dados estatísticos, mesmo flutuações minúsculas atingem significância estatística. Assim, em números realmente grandes de observações, é paradoxalmente fácil encontrar correlações significativas. Em grandes números, que ainda não levam a teorias causais, e que, por seu número coletivo, podem levar à ofuscação também, tá? É isso aí. Basicamente, qual que é a ideia? Um milagre acontece uma vez em 1 milhão.
Aham.
Isso significa que... E tem, tipo assim, sei lá, bilhões de pessoas no mundo.
Sim.
Saca? Todos os dias, várias dessas pessoas estão experimentando vários milagres por causa que várias coisas acontecem com essas pessoas. E algumas delas vão ser 1 em 1 milhão de coisas.
Sim.
Isso é muito insano. Próxima vez que tu pensar um milagre, pensa que próxima vez que tu experimentar uma coisa que pareça um milagre, ou que pareça um fenômeno absurdamente raro.
É tipo quando tu cai e daí tu não se machuca, a pessoa diz, ai, foi um milagre tu não se machucar. Primeiro que na maioria das vezes a queda nem foi tanta coisa assim. Mas depois é que muita gente cai todos os dias. Tipo, alguém vai não se machucar. Se todo mundo que caísse, tipo, imediatamente
perfeito.
Morresse, não ia ter humanidade mais.
Exato, perfeito. Perfeito. Significa que 1 em cada 1 milhão de pessoas tem uma queda horrorosa e não se machuca nem um pouco. E isso não é um milagre, é só uma probabilidade que às vezes acontece. Vamos lá. Pulando de pessoa que cai pra uma outra um pouco trágica, no maior estilo Tibico Altair falando sobre tragédias e coisas horríveis, a gente vai falar agora sobre... A gente vai aproveitar essa deixa que tu deu, Emanuele, pra falar sobre a morte de Gary Hoy.
Tá bom.
Esse cara nasceu no dia 28 de janeiro de 1955 e morreu no dia 9 de julho de 1993.
Ok.
Ele foi um advogado num escritório de advocacia do Holden Day Wilson em Toronto. Ele morreu caindo do 24º andar do prédio de escritórios que ele trabalhava em Toronto. Ele estava tentando provar para o grupo de futuros estudantes de arte, tá?
Aham. Uhum.
Que as janelas de vidro do Toronto Dominion Center eram inquebráveis.
Oh, meu Deus.
Então ele se jogou contra o vidro.
Aham. Uhum.
Tipo assim, descreve aí a imagem aqui do Toronto Dominion Center pra quem tá vendo.
Um prédio cheio de vidro.
É bem isso, é um prédio moderno, um cubão vidrado. Ele se jogou contra o vidro não quebrou, e aí a moldura da janela cedeu, tá? O vidro não quebrou. Uhum. As janelas realmente eram quebráveis. Só que a moldura da janela cedeu, ele caiu e morreu.
Bom, pelo menos ele deve ter pensado, provei meu ponto.
Pelo menos morreu
com razão. Imagina que ódio morrer sem razão. Mas me pergunto, quando caiu no chão o vidro,
bom
quebrou?
Bom ponto.
Porque daí também ia ser um desgosto, né?
Bom ponto. Gary Hoyer é especialista em direito societário e de valores imobiliários em Toronto. Ele também havia se formado em engenharia antes de estudar direito. Enquanto dava uma visita ao Toronto Dominion Center para um grupo de estudantes, Roy tentou demonstrar a força do vidro da janela da estrutura batendo-se em uma janela.
Pô, será que ele fazia isso toda vez na mesma janela? Desgraçado, ele mesmo derrubou a janela e matou ele, né?
O cara... Ele aparentemente havia realizado essa façanha muitas vezes no passado, tendo anteriormente saltado inofensivamente do vidro. Saltado inofensivamente do vidro. Calma aí que eu tô lendo a tradução, deixa eu ver se isso aqui tá bem escrito. Quicado, tipo.
Uhum.
Ele normalmente se jogava no vidro e voltava, tá?
Sim.
Depois de uma tentativa que viu o vidro aguentar, Roy tentou mais uma vez. Nesse caso, a força de Roy batendo na janela removeu a janela de sua moldura, fazendo com que toda a janela intacta e Roy caíssem do prédio. Isso ocorreu em uma pequena sala de conferências adjacente a uma sala de reuniões, onde estava sendo realizada uma recepção para novos alunos.
Eu sempre penso que eu não morreria numa situação dessa.
Não, né? Tu ia se agarrar no vidro e ia usar ele de paraquedas.
Exatamente. eu ia ficar em cima do vidro e quando faltasse, tipo, uns 2 metros pro chão, eu pulava de cima do vidro. Daí
claro.
Eu ia estar caindo de 2 metros.
Ou quando tu estivesse caindo, tu, igual no Minecraft, mirava numa poça d'água, né?
Exato.
Porque a água pega o impacto.
Não, eu sei que se tu cair de muito alto, a água fica dura. Mas se tu cair de 2 metros na calçada, entendeu? Vai dar tudo certo.
O engenheiro estrutural Bob Greer foi citado pelo Toronto Star como tendo dito, aspas, "Não conheço nenhum código de construção no mundo que permita que um homem de 72,5 quilos esbarre em um vidro e resista." Desculpa, eu tô rindo. Que horror. É que o jeito que ele fala, em outra entrevista, o porta-voz da empresa mencionou que o vidro de fato não quebrou, mas saiu de sua moldura, levando ao mergulho fatal de Roy. Isso é engraçado, né? Porque isso devia ser um dado que os engenheiros do prédio deveriam comentar sobre com muito orgulho, que os vidros eram quebráveis e coisas do tipo, saca?
E aparentemente eram.
É. A morte de Roy contribuiu para o fechamento do Holden Day Wilson em 1996, que na época era o maior fechamento de escritório de advocacia do Canadá. Fechamento no sentido de closing, de acabar.
É, eu acho que fechou no
para
sentido
o fim.
De...
É, o fim, isso. The closing.
Pô, eu ia ficar meio... Se eu fosse engenheiro desse lugar e tal, se eu fosse responsável por esse lugar, eu ia ficar meio puta, assim. O cara vai lá, vandaliza o meu prédio.
fecha um dos business que trabalhava lá, acaba causando fechamento. A experiência de Roy foi apresentada em vários programas de televisão, incluindo Mythbusters e Mil Maneiras de Morrer, no episódio Unforced Errors. Por sua morte em comum, Roy foi reconhecido com um prêmio Darwin.
Ai, coitado.
O prêmio Darwin, pra quem não sabe, é o prêmio que caçoa mortes bizarras e mortes burras, basicamente.
Mas eu entendo esse cara.
Também entendo, é legal uma
porque,
demonstração
não,
dessas é boa.
É, porque assim, tecnicamente ele tava certo.
Sim. Ele não só tecnicamente estava certo, como todo mundo sabe que uma boa demonstração é importante para as pessoas, tipo, aprenderem, queira ou não queira. Olha, aqui tem uma foto dele. Ele tem bem cara de advogado canadense. Ele tá usando um terno marrom escuro, com uma camisa azul e uma gravata com um padrãozinho meio estilo... Tipo o carpete do iluminado, tá ligado? Do tapete
mas
iluminado.
Do lado dele tem uma foto de um cara caindo de um prédio, quebrando o vidro. O vidro não quebrou!
É, isso é ridículo, tá tão inadequado isso aqui. Ah, eu não terminei de descrever ele, Manoel. Ele tem o queixo pontudo, maxilar quadrado, olhos pequenos, boca pequena, orelhas grandes.
Ah, tem uma coisa,
né? É loiro, tem o cabelo bem curto e a testa bem grande. É bem genérica a cara dele. Ele parece muito que poderia estar em qualquer função minimamente administrativa, qualquer posição de colarinho branco. Chama esse cara que ele vai resolver. Tá? Essa aí foi a morte de Gary Roy. Vamos pra mais um artigo interessante, miscelânico?
Por favor.
Cheiro de gente velha.
Ok.
A Wikipédia tem um artigo pra cheiro de idoso.
Isso...
Cheiro de pessoa idosa.
Isso faz sentido.
Faz sentido?
Faz sentido. Tu nunca sentiu um cheirinho de velho?
Então, aí é
eu
que tá.
Eu tinha uma teoria sobre isso.
Qual que é a tua teoria?
É que eles usam produtos específicos...
Pra idosos, tá bom.
Não pra idosos, não. Mas assim, por exemplo, o Chanel número 5 da Chanel, quando foi lançado, era um perfume pensado pra mulheres jovens, e era um perfume, tipo, atual, moderno.
Entendi.
Só que o tempo foi passando e acabou virando perfume de véia.
Claro, porque elas continuaram usando.
É.
Tá, faz todo sentido isso.
Então, sei lá, quem toma banho com febo, senador, essas coisas assim.
Sim.
É véio?
É véio.
Mas
então,
em algum momento foi um cheiro jovem, entendeu?
Acaba criando esse extrato, assim, essa geração, esse hábito geracional de
exatamente,
cheirar dessa maneira.
É. Que nem cabelo de velho, entendeu? Que é uma coisa que era moda em tal
claro.
Época e as pessoas continuam usando.
Bom, mas é um pouquinho mais complexo que isso. De acordo com a Wikipédia, o cheiro de pessoa idosa é o odor característico de humanos idosos. Assim como muitas espécies animais, o odor humano passa por estágios distintos com base em mudanças químicas iniciadas durante o processo de envelhecimento. Pesquisas sugerem que isso permite que os humanos determinem a adequação de parceiros em potencial com base na idade, além de outros fatores. Um estudo sugeriu que o cheiro da pessoa idosa pode ser resultado do 2-nonenal, um aldeído insaturado, que está associado a alterações do odor corporal humano durante o envelhecimento. No entanto, existem outras hipóteses. Outro estudo não conseguiu identificar o 2-nonenal, mas encontrou concentrações significativamente aumentadas de benzotiazol, dimetilsulfona e nonal em indivíduos mais velhos. Então existe aí, quimicamente...
Talvez isso seja mais verdade em países que eles não tomam muito banho, porque, pô, se a pessoa toma banho assim com a regularidade, ela vai ter mais cheiro desse produto mesmo.
Ah, não, óbvio que o cheiro
tipo,
que mais
nariz,
vai chamar a atenção.
O nosso nariz não é muito sensível assim também.
Não, sem dúvida nenhuma, o cheiro que mais vai chamar a atenção é o do produto, só que tem aquele cheirinho de fundo, entendeu?
É, pode ser isso aí, pode ser.
Em 2012, o Monell Chemical Sciences Center publicou um comunicado da imprensa alegando que a capacidade humana de identificar informações como idade, doença e adequação genética do odor é responsável pelo distinto cheiro de velho. O neurocientista sensorial Johan Landstrom afirmou: as pessoas idosas têm um odor nas axilas discernível, que os mais jovens consideram bastante neutro e não muito desagradável.
Ok.
No Japão, o cheiro de pessoa idosa é conhecido como kareishu, onde muito valor social é colocado na higiene pessoal, e sabonetes específicos para eliminar odores são direcionados a consumidores mais idosos. Viu? Eles, tipo... No Japão, os idosos discutem, ah, eu preciso de um sabonete que tire o kareishu. O kareishu, entendeu?
Entendi. Tá bom, né?
Ó, obrigado, carro passando aí no meio. Desculpa aí, ouvintes da Rádio Armazém, caso os nossos... portões de ruído não tenham impedido a entrada desse ruído. Mas é isso. Então tá, dá pra...
Na dúvida, toma seu banhinho ali, né? Fica cheirosinho, não faz mal a ninguém.
Cara, é curioso porque, tipo assim, isso é muito complicado, né? Essa ideia de que a gente, tipo, precisa adequar parceiros e se adequar a parceiros e ter, tipo, poder avaliar o parceiro. E dentre outras coisas, o que a gente usa pra avaliar eles é o cheiro. É uma loucura, eu acho uma loucura.
Tem cachorro que consegue diagnosticar doença em gente através do cheiro, sabia?
Então, olha que viagem. Um cachorro com certeza absoluta consegue distinguir
um
idoso.
Ah, cachorro com certeza sente cheiro
de
idoso.
Velho. Uhum. Tipo, se a gente um dia criminalizar
a velhice... É, vai dar pra botar cachorro
Vai dar pra botar
cheirar.
Cachorro pra ir atrás dos idosos, tá ligado? Que horror. Tá aí uma coisa que devia ser... pensa nesse cenário. Existe uma tentativa pra criminalizar a velhice, o que é um absurdo.
É, de certa forma existe, né?
É, existe.
Quando a gente, por exemplo, tenta acabar com a Previdência...
Quando a gente tenta acabar com a Previdência, quando a gente cria espaços que não são receptivos pra essas pessoas, quando a gente, tipo, trata elas que nem lixo por causa que o plano de saúde não compensa mantê-las vivas, então começa a deixar elas morrerem nos hospitais.
A ser negligente com a saúde delas,
né? Ser negligente com a saúde da idosa, etc. Enfim, mas especialmente... Mas tipo assim... existe esse... Vamos supor esse cenário onde... acaba se construindo um movimento para usar cachorros para identificar idosos. E aí precisa se colocar uma cláusula na, sei lá, na Lei Geral de Proteção de Dados ou qualquer coisa sobre proteção de privacidade, que tu não pode investigar a pessoa mais a partir dos cheiros que ela tem. Então tu não pode mais, por exemplo, usar cachorro farejador para investigar nada, por causa que o cheiro que tu tem é o cheiro que tu tem contigo, seja no teu bolso ou na tua pele, é um dado da tua privacidade. Tipo, o cheiro não pode mais ser utilizado como dado numa investigação, entendeu?
Ok.
Sabe uma parada que eu achei bem interessante? Existe uma técnica para identificar plantação de maconha dentro de casas que foi considerada ilegal nos Estados Unidos. Eu tava lendo sobre isso quando eu tava estudando radiação, tipos de radiação e coisa do tipo. Não, eu tô falando sério. Tipo assim, ó, calor emite radiação infravermelha. Tô falando sério. Eu tava de verdade estudando visão raio-x, coisa assim.
Tá bom.
Calor emite radiação infravermelha, tá?
Tá.
Tipo, com uma câmera de calor, tu consegue enxergar, por exemplo, alguém escondido numa moita.
Uhum.
Sabe? A pessoa tá escondida numa moita. De noite tem uma pessoa escondida numa moita. Tu usa uma câmera de infravermelho, um óculos infravermelho, sei lá. Aquela visão noturna e coisa assim, tu enxerga a silhueta da pessoa porque ela tá emitindo calor.
Por isso ela tem que colocar um treco de papel alumínio em cima, isso. Que é pra...
Ela tem que ficar embolada em papel alumínio.
Uhum.
Que é pra não emitir radiação infravermelha. Os caras estavam usando câmeras de radiação infravermelha pra identificar quais casas, por exemplo, num bairro, eram mais quentes do que outras.
Uhum.
E isso normalmente era um indicativo de que estava sendo usado um sistema industrial de aquecimento pra fazer estufa pra plantar maconha. Então eles usavam, na verdade, eles correlacionavam duas informações. Tipo, eles sabiam, eles estavam fazendo tipo uma investigação pra descobrir quem ali naquele bairro plantava maconha, tá?
Uhum.
E como a polícia nos Estados Unidos tem dinheiro e tá sobrando tempo e coisa assim, em outros lugares deve estar também, mas no Brasil eu acho que não. Eles pesquisavam quais casas consumiam mais energia elétrica.
Uhum.
E quais, por causa que sim, sinal de que tava usando tipo lâmpada de calor e coisa assim. E quais casas tinham mais... irradiavam mais calor.
Uhum.
Com esse método também. E aí eles iam lá, eles pegavam um mandato de busca e apreensão só com base nisso.
Uhum.
Tipo, só pelo fato da casa estar quente demais e consumir energia demais, eles já pegavam um mandato.
Uhum.
E iam investigar a casa, entrar na casa.
Uhum. Devem ter chegado numa casa que era só alguém que era friorento demais.
É, talvez. Mas a realidade é que eles também... Eles acertavam com frequência, sabe? Tipo, isso eram indícios bons o suficiente pra acertar isso. Só que aí criou-se, sei lá, a galera começou a questionar isso e tal, e criou-se um precedente jurídico de que isso violava uma outra ideia lá da jurisdição deles, que é de que a tua casa é inviolável.
Uhum.
Que, tipo, usar uma câmera infravermelha pra tentar descobrir como que é a temperatura da tua casa é uma maneira de espiar a casa da pessoa.
Sim.
É um tipo de espionagem dentro da casa da pessoa. E isso é tipo...
E se tu não tem uma razão pra fazer isso, tu não deveria fazer.
Basicamente, tu precisa de um mandato pra fazer isso.
Sim.
E não usar isso pra receber um mandato, sabe? Cara, eu achei isso uma pira tão louca. Tipo, a ideia de usarem isso pra investigação e depois não poder usar mais, etc. Aí imagina proteger o cheiro de idoso. Tipo, não pode usar cheiro pra decidir se a pessoa é idosa ou não. Não pode, tá proibido.
Tá certo.
Bom artigo esse?
Bom artigo.
Vamos pro próximo?
Por favor.
O próximo artigo que a gente vai ler hoje é... Ah, tu vai gostar desse aqui, mano. Períodos de atividade aleatória frenética. Calma. Deixa eu ler.
Por que eu vou gostar disso?
Períodos de atividade aleatória frenética. FRAP, na sigla em inglês. Também conhecidos coloquialmente como Zooms. Scrambling. Ou loucura da meia-noite, são explosões aleatórias de energia que ocorrem em cães e gatos, em que eles correm freneticamente, geralmente em círculos.
Ah, tá. Conheço bem.
Conhece?
A minha loucura da meia-noite tá deitada dormindo aqui agora do lado, mas tá descansando pra esperar as 3 horas da madrugada chegar pra ele começar a correr pela casa.
Não, é uma das primeiras vezes que a gente tá gravando Tibico Altair e o senhor gatinho não tá sofrendo um período de atividade aleatória frenética, né?
Como é, mas é que daí não é aleatória, né? É um período de atividade frenética, mas
frenética
não é aleatória. É.
Embora existam... geralmente duram alguns minutos ou menos. Não se sabe o que faz com que os animais não se sabe o que faz com que animais se envolvam em frap.
O capeta.
Só
obviamente
pode.
Veio o capeta ali dar uma puxadinha no rabo dele e o gato sai doido.
Embora existam poucos dados sobre a segurança dos fraps, o etólogo Mark Bekoff sugeriu que os cães devem ter permissão para se envolver livremente neles.
Ah, tá. Os gatos não.
Ah, o cara devia estar procurando sobre cães.
Ah, sei.
Desde que o cão esteja numa área segura.
Seu gatofóbico.
E não prejudique os outros ou a si mesmo. Tipo, o cachorro é muito... Quem é que contou? Acho que foi tu que contou uma história uma vez. Não lembro se foi no programa. Não lembro se tu contou essa história no programa. De um cachorro que as patas dele estavam até no alto da parede, assim.
Ah, é. Uma vez
história,
a gente tinha um cachorro. E aí, na casa que eu morava, no meio da casa, assim, a casa era tipo uma rosquinha. No meio da casa tinha um furo que abria pra um pátio. Mas era um pátio bem pequenininho, assim, sabe?
Tá, tipo um...
E aí a gente deixava...
Um poço de luz, assim.
Isso, é. Daí a gente deixava o cachorro ali. Tinha uma casinha, tinha umas plantas e tal. E aí, um dia choveu. E quando eu cheguei, tinha uma parte que tinha uma parede, assim, que não era de vidro. Tinha... Eu acho que a 1,80m, uns 2 metros do chão, uma marca de pata do cachorro. Só que era um cachorro muito pequeno, um cachorro um pouquinho maior que um pincher, assim. Então, até hoje, e tipo, tudo cheio de barro, tudo, o cachorro, tudo, tava coberto de barro. E eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, não é possível, alguém tem que ter entrado aqui, pego o cachorro e carimbado as patas dele, tipo, pego ele no colo e botado ele lá em cima pra carimbar a pata, sabe? Não é possível que esse cachorro sozinho tenha feito isso.
O cachorro tava tão frenético que ele alcançou uma altura inimaginável numa parede, né?
Sim.
Imagina toda essa energia, então, num frap, né? Da mesma forma, fraps são comportamentos normais e saudáveis para gatos também. Eles são chamados de cat zoomies. Eles são comportamentos totalmente normais para gatos, especialmente em gatos mais jovens ou gatinhos. Essas explosões... Gatos mais jovens ou gatinhos, né? Isso da tradução, né? Deve ser kittens. Younger cats or kittens, gatos jovens ou filhotes. Essas explosões rápidas de energia permitem que os gatos extraiam qualquer energia acumulada, mantenham-se em forma e pratiquem suas habilidades de caça.
É. E deem sustos nas suas mamães.
É, e acordem a gente no meio da madrugada. É a loucura da meia-noite, certo? Ou o período de atividade... O termo técnico, o período de atividade aleatória frenética. Cara, deixa eu ver, na verdade, assim, ó. Existe um artigo na Wikipédia, certo, chamado Frenetic Random Activity Periods, ok? Ou seja, existe algum certo rigor pra tratar sobre esse assunto, por causa que ele tá num artigo da Wikipédia com esse termo científico. Eu quero saber se tem algum estudo científico que fale sobre isso. E tem. Deixa eu botar entre aspas pra gente ver quantos aqui no Google Acadêmico. Ah, usando exatamente essa expressão, tem 3 estudos científicos que usam exatamente essa expressão de acordo com o Google Acadêmico. Expressões similares, 20 mil e 100 estudos. Mas não dá pra considerar, é pelo menos 3, tá?
Agora eu fico imaginando o senhor gatinho correndo pela casa de madrugada e pensando, eu tô cientificamente embasado pra fazer isso.
Sim, existe.
Mas faz bastante sentido, porque já houve momentos em que ele tava muito doido fazendo muito isso, e daí durante o dia eu prestava atenção em gastar mais energia dele, não deixar ele ficar dormindo, e fazia ele correr mais durante o dia, e durante a noite ele ficava mais quietinho mesmo.
É, tem a ver com essas explosões de energia que o gato precisa ter pra se manter normal.
É.
Ah, e pra encerrar, agressividade fofa. Esse é bem interessante.
Eu tô em dúvida se é quando uma pessoa muito fofinha faz uma coisa agressiva ou se quando é uma coisa tão fofa que tem vontade de, tipo, bater nela.
É a segunda opção.
Isso faz muito sentido, ó. Por falar em gato, linkou bem. Às vezes eu penso, meu Deus, eu tenho vontade de pegar a orelha do seu gatinho, mastigar ela e cuspir na cabeça dele de novo, assim. É muito fofo. É muito fofo. Meu Deus, como ele pode aquelas patinhas e aquele focinho.
Caralho, tu acabou de descrever. O Google traduziu como agressividade fofa, mas no inglês é cute aggression, que pode ser agressão de algo fofo, tipo, pode ser agredir algo fofo. Ou fofo agressão, melhor. Vamos botar assim, fofo agressão vai ser a
tradução. Fofo agressão.
Fofo agressão.
Fofo agressão.
Não, é que tem que ser tipo... Tipo tradução mal feita, sabe?
Não, inverte a ordem. Fofo agressão.
Tá bom. Fofo agressão ou agressão lúdica. Ah, por que ele fala agressão lúdica? Playful aggression, agressão de brincadeira. É um comportamento superficialmente agressivo, superficialmente, né, aparentemente agressivo, causado por ver algo fofo, como um bebê humano ou um animal jovem. As pessoas que sofrem fofogressão podem ranger os dentes...
Faz muito sentido.
Serrar os punhos ou sentir vontade de morder, beliscar e espremer algo que consideram fofo.
É tipo...
Cara, mas imagina a angústia de alguém que, tipo... Um gato, tudo bem, porque...
Gato, tudo bem.
Não é um gato, tudo bem. Mas é que, tipo assim, ó. Tu tá lidando com um gato, tá? Tu vai aí, de repente, tu sente uma vontade de, tipo... Agredir o gato, porque ele é fofo demais, entendeu? Isso é um crime, é uma... Além de ser um crime, é um treco horroroso. Tipo, não é coisa que se faça. Só que, tipo assim, eu consigo imaginar alguém não levando essa sensação e esse pensamento muito a sério. Mas imagina alguém... com um nenê, olhando pra um nenê e tendo vontade de morder o nenê. Tipo, a pessoa fica angustiada com isso, tá ligado?
Eu acho que não. Eu acho que tem... É bem... Dá bem pra diferenciar, assim, quando tu tem isso ou quando tu tem realmente um instinto de machucar aquele ser que tá ali.
Tem toda uma sensação
Eu já tive vontade de, tipo, esmagar e bater em algo de fofo. Eu já tive vontade de simplesmente bater em alguém, quebrar a pau mesmo. E eu diria que existe uma diferença. É bem perceptível.
Ok. Então, tem aqui toda uma sessão sobre terminologia que eu vou pular, porque o programa tá próximo do final, e vou ler a sessão sobre função e depois a sessão sobre tendências naturais, que acho que pode ser mais interessante. A fofogressão... Como é que a gente falou?
Fofogressão? Fofogressão.
A fofogressão é um tipo de exibição dimorfo na qual uma experiência positiva provoca expressões geralmente associadas a emoções negativas. Esse comportamento ocorre mais comumente em indivíduos que experimentam emoções dimorfas em várias situações e pode ajudar a regular as emoções, equilibrando uma emoção extremamente positiva com uma resposta negativa. O que são emoções dimorfas? Diz pra mim, senhor Google.
Basicamente, eu tenho vontade de amassar pra não explodir de fofura.
Então, talvez é mais meio que isso. Tu tem essa reação, tipo assim, como o bagulho é tão fofo, tu tem uma reação de negativa pra tentar se compensar, pra tentar se regular, tá ligado? Mas o que é aqui? Dimorphous emotions. Dimorphous emotions. Que porra é essa?
Aí, dimorphous tu tá criando demais o meu inglês.
Dimorphous emotions. Dimorphous expressions of positive emotion. Tá, os caras estudam lágrimas de alegria, por exemplo. É quando tu tem... É basicamente essa definição.
Tá meio errado.
É quando tu tem expressões ambíguas, expressões duplas de coisas positivas. Tá?
Ok.
Sentimentos positivos intensos muitas vezes produzem expressões categoricamente positivas e negativas híbridas. Isso é comumente testemunhado em situações em que a pessoa está tão sobrecarregada pela felicidade que começa a chorar. Ou até a chorar. O que é isso? Cry e sob, talvez. Vamos ver? Tear up or even cry. Tipo, começa a verter lágrimas e talvez até mesmo chorar. Tal regulação da emoção foi denominada expressão dimorfa. Isso, as emoções têm essa expressão dimorfa, né? O modelo da expressão dimorfa busca identificar a validade do fenômeno por meio de um estudo envolvendo uma série de perguntas feitas a sujeitos em condições em que não foram expostos a um estímulo fofo. E em condições em que foram expostos.
Okay.
Então eles te mostram uma coisa fofa, tu sente vontade de morder ou não, e aí eles se perguntam pra ti como é que tu se sentiu. E aí eles perceberam que as pessoas sentem vontade de morder. Os seres humanos possuem a tendência natural de cuidar. Como espécie, os humanos dependem muito do cuidado dos pais para que seus descendentes sobrevivam. Os seres humanos têm taxas reprodutivas muito baixas em relação a outras espécies, o que amplifica a importância do cuidado parental para a sobrevivência de seus poucos descendentes. Esses sentimentos tendem a estar em uma escala contínua em vez de um valor limite específico. O gradiente é mais intenso com objetos que percebemos serem mais fofos em comparação com objetos não são tão fofos, mas ainda geram uma resposta. Tá, não explicou por que que isso acontece, tipo, qual que é a explicação etológica para isso acontecer, mas está associado com o fato de a gente achar, por exemplo, gatinhos e nenês coisas fofas. A gente vê fofura nas coisas. Pra quem não sabe, tá aqui pra estragar a sua alegria, a gente acha as coisas fofas, todas elas, todas as coisas que tu imagina que são fofos, a gente acha elas fofas...
Porque elas são redondinhas.
Também.
É, por isso.
Mas a gente acha elas fofas por causa que a gente precisa que elas sobrevivam, porque elas são nossas descendentes.
É.
E a gente tem poucos.
É o famoso cuida bem que se quebrar a mãe não tem outra, só que de filho.
Só que de filho, exatamente.
É tipo assim, se tu perder a mãe, mãe não tem outra... Na verdade, às vezes tem, né?
Tem.
Uma criança que tem mais de uma mãe, tem outra. Mas não tem mais aquela mesma.
É, não,
mas nesse caso, é isso, só que do filho.
Isso. Basicamente, o ser humano acha que as coisas são fofas por causa que ele acha que os filhos dele são fofos por causa que ele precisa cuidar dos filhos.
Porque é melhor cuidar bem, porque dá muito trabalho fazer outro.
Exatamente isso. Perfeito. Então, fofura é uma faculdade humana. Outros bichos também talvez tenham. Mas é algo bem, bem distinto do ser humano. Porque a gente não tem filho suficiente pra ser... A gente não é rato, cara. A gente não é coelho.
É.
A gente tem um punhado ali de filho e tem que cuidar deles, entendeu?
É bom, velho.
E aí o que que acontece? A gente acha neném fofo, por distinção a gente acha um monte de outras coisas fofas, porque o nosso cérebro é bugado. Nosso cérebro trava, é bugado, um monte de coisa a gente acha fofa. Aí um monte de coisa a gente quer morder. Aí, mas é engraçado, por causa que tem um outro contraponto pra essa parada, que é tipo assim, se tem uma comida muito fofinha, tipo um gingerbread man, um homenzinho de gengibre, como é que chama? Um pãozinho de gengibre, um homenzinho em forma de homem, em forma de fofurinha, de bonequinho, aí a gente não quer morder.
É verdade.
Como é que pode, né? Tipo, se a comida é fofa, a gente não quer morder. Agora, se o gatinho é fofo, a gente quer morder ele. Bom, é isso, pessoal.
Boa noite.
Boa noite.